Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, a uma live com Maílson e
Patrícia Brandão.
Uau, olha só, hein, que massa. Nós estamos uma semana falando sobre a importância dos temperamentos dentro do relacionamento. E nesses dias tem sido muito legal, a gente tem recebido as pessoas falando sobre os temperamentos, se identificando com eles. Isso é muito legal. A gente tem falado aqui nesses dias que esse conhecimento pode salvar o teu casamento.
E salva mesmo.
Salva o teu casamento. A gente estava falando hoje, eu e a Patrícia, como que é importante você aprender, se esforçar em aprender para desenvolver o teu relacionamento. Isso é muito importante porque quando nós começamos a aprender melhor sobre o nosso casamento, a chance dele se tornar um casamento extraordinário é muito grande. Tá? Então esse, se você não assistiu hoje, estamos na quinta-feira, a gente está falando essa semana inteira, eu aconselho você de verdade a assistir os episódios anteriores, tá? O da segunda, da terça, da quarta, que são episódios incríveis, que vai trazer para vocês um esclarecimento, uma visão bastante ampla e que você com certeza vai se encaixar e vai trazer um maior conhecimento, e o conhecimento é o que vai transformar o teu casamento. Beleza? Então vamos começar então, meu bem. Hoje...
Ai, já começamos.
Quero que você comece a falar do assunto.
Vamos assuntar então. Gente, vamos aqui falar então. Para cada temperamento, existem reações rápidas e reações lentas. Que é isso, Patrícia? Que são situações aí, impressões do mundo que cada um tem. E dentro disso aí, dentro dessa situação, uns afetam e pode durar isso internamente, e outros são mais superficiais. Um sabe lidar mais rápido com a situação que apresenta, outro ainda fica ali, ó, mastigando, remoendo, pensando no que vai fazer, o porquê que aconteceu. E outros não, vamos resolver isso logo, senta aqui, vamos conversar e colocar um ponto final nisso. Mas isso tudo depende, é claro, do seu temperamento.
Porque cada temperamento
é uma reação diferente.
É uma reação diferente ao mesmo evento.
Ao mesmo evento.
Tá, então assim, você tá, de repente está passando por uma situação e você está passando por uma situação e sua esposa está passando pela mesma situação. Mas a maneira de vocês reagirem ao mesmo advento é de maneira diferente. E por que que as pessoas agem diferente? Por causa do seu temperamento. Então, por isso que é importante você saber qual é o seu temperamento, porque uma vez sabendo qual é o seu temperamento, você vai prever a maneira como você vai atuar e vai agir diante dessas questões do seu dia a dia.
E vai respeitar também o outro, né? Vai respeitar o limite do outro, o tempo do outro, a decisão do outro. Então aí aonde entra e aonde a gente encontra a empatia. Então você pode reagir rápido, explodir mais rápido, tomar iniciativa, ser o primeiro a falar. Isso pode ser um grande indicativo que você é um sanguíneo ou um colérico, tá? Porque são esses dois temperamentos que são imediatistas. Eles gostam de resolver, de fazer as coisas mais rápidas. Não é de ficar pensando como um fleumático, como um melancólico, não. Então a gente fala que o colérico e o sanguíneo, eles são lá em cima. Fleumático e melancólico são mais para baixo os seus humores, tá certo? E ao contrário disso, se você é mais lento, percebe algo mais e demora mais para reagir com o que aconteceu, então você pode ser sim um fleumático ou um melancólico.
É, isso é interessante, né? Porque como ela está falando aqui essas questões, o mais assim, impactante é que isso acontece todos os dias, né? Assim, e por isso que é importante nós conhecermos o que nós somos. Uma vez que você conhece, a possibilidade de você trazer harmonia para o seu relacionamento, ela é muito grande, porque você sabe exatamente o que, que é. Por exemplo, o que deixa a Patrícia irritada, a Patrícia sabe o que, que vai me deixar irritado. E dentro desse processo, a gente começa a fazer o quê? A evitar essas situações, porque a gente sabe que se acontecer aquilo, a chance do comportamento ser naquela direção é muito grande. Então o que acaba acontecendo? Você sabe, não sei que se isso aqui tem uma chance de acontecer, eu não vou agir dessa maneira.
É a linha do limite, né?
É aquela questão que a gente falou na sequência de lives da semana passada, né? Entendendo os perfis, né, os temperamentos, é como se fossem os limites estabelecidos. Você já sabe até onde você pode ir com ele, pode ir com ela. E aí melhora, não tem como não melhorar o seu relacionamento por causa disso.
Isso é verdade. Então, resumindo, essa parte, o rápido e superficial pode ser o sanguíneo e o duradouro é o colérico, tá? O lento, superficial, também pode ser o fleumático e o lento, duradouro, é o melancólico. Então, você pode já analisar, a partir daqui, já pode ser um start para você já ver. Nossa, eu sou muito rápida mesmo nas minhas atitudes, nas minhas decisões. E às vezes, quando passa aí que eu paro para pensar o que eu falei, o que eu decidi. Então, você pode ser um sanguíneo ou um colérico. Ou você pode acatar aquela situação, se trancar dentro do quarto, chorar por algo que aconteceu por mais tempo, por mais dias, tá? Pode acontecer isso. Você fica muito preso ao passado, remoendo aquele evento. Então, você pode ser um melancólico. Ou você traz muito a razão, analisa muito aquela decisão, é mais frio, você não é muito de expressar suas emoções, então você pode ser aí um incrível apaziguador, passivo, fleumático.
Olha só como é que é interessante, né? Às vezes parece que é muita coisa que a gente está falando, de fato é muita coisa que a gente está falando. Mas a gente, para ajudar vocês, a gente tem um grupo dentro do WhatsApp, tá? Se você quiser receber, porque toda live, quando a gente termina ela, no dia seguinte, a gente coloca lá um resumo, que é um mapa mental, um resumão da aula que a gente está fazendo aqui agora. Então, se você, tipo assim, Maílson, eu queria saber um pouco mais sobre isso, é só você ir no nosso Instagram, lá em cima tem um link lá, você clica no link da bio e você vai ser encaminhado para um dos nossos grupos de WhatsApp. Lá dentro a gente coloca as informações do que a gente conversa aqui. Então, lá você vai encontrar não apenas os mapas mentais dessa semana aqui, tá? Mas como também das outras semanas, além de acessar também o nosso canal de podcast, porque esse conteúdo depois também se transforma no canal de podcast, tá? Então, se você está achando, às vezes, mas eu queria ter observado as aulas anteriores, não assistiu, não tem problema, tá? Entra dentro do WhatsApp que você vai encontrar o material lá, tá bom?
E amanhã a gente vai estar liberando o teste lá dentro.
Exatamente,
da comunidade,
amanhã é o dia da gente colocar o teste de...
Pra você fazer.
Exatamente, o teste de temperamentos. Então, se você quiser participar e ter acesso a esse teste, é muito importante que você entre lá dentro do grupo, tá? Hoje nós estamos gravando na quinta-feira, amanhã, sexta-feira, dia 2. Então, se você quiser ter acesso, é só você entrar lá. E amanhã é o último dia desse tema que a gente está trabalhando essa semana.
Então, qual que é, então, a utilidade de saber o meu temperamento? Que tanto que vocês falam aí esse período, essa semana toda, né? O temperamento, eu quero que você entenda, ele não passa pela minha vontade. Eu não escolho qual temperamento eu vou ser, qual temperamento que eu vou ter a partir de agora. Não é isso. O temperamento é uma característica a qual eu venho ao mundo. Então, eu já venho pro mundo, eu já... já nasço... Como que é? Fugi a palavra.
Uma coisa
eu
nata.
Eu já vou nascer. É o natural.
É o natural.
É a sua singularidade. Então, não tem como você escolher isso, tá certo? É a mesma coisa. A nossa língua nativa, qual que é? Português. Eu acredito que a sua também seja, que você está ouvindo. Então, não passou pela minha vontade. Eu que escolhi falar o português? Não, é a minha língua nativa. Igual outra, a sua altura. Tem uns que são incomodados com a sua altura, né? Eu não mudaria nada da minha altura. Da altura, eu gosto da minha altura. Mas para muitos isso, ai, é um incômodo total. Eu falo, nossa, poderia ser uns meio centímetro, 60, a mais do que a minha altura. Então, assim, você não escolheu essa altura, você nasceu já com essa altura. Então, é assim que acontece com os nossos temperamentos. Mas você pode aprender novas línguas, não pode? Você tem essa capacidade de entender outras línguas, de conhecer outras línguas? É claro que você pode desenvolver. Nascemos com a nossa característica e no decorrer do nosso desenvolvimento, amadurecimento e conhecimento, nós podemos acrescentar outras características no nosso temperamento, né? Isso não quer dizer que você não pode melhorar, é claro, a gente está trazendo aqui fórmulas, remédios, soluções para você melhorar os pontos fracos que todos os temperamentos têm. Não existe um temperamento melhor do que o outro, não, pior do que o outro, não. Mas a gente traz aqui soluções sim para você já startar uma mudança. E nós sabemos que primeiro quem muda sou eu, para depois o meu cônjuge ser influenciado, ele venha também querer essa mudança.
Exato.
E depois é o nosso relacionamento que começa a mudar, né? Então, o temperamento não pode ser uma justificativa para a nossa falta de educação, para a nossa falta de paciência, a falta de compromisso. Não pode ser desculpa para que você não venha melhorar mais. Aquilo que está bom pode melhorar sim. Então, também não é desculpa para a nossa irritação. Porque tem gente que acha que ele não precisa mudar, que ele não vai conseguir mudar, que ele nasceu daquele jeito e ele vai morrer daquele jeito. Eu sei que existem coisas que, é claro, que não vai mudar.
Exato.
Tem coisas que não vai mudar, é daquela pessoa e pronto, e acabou. Mas
é,
tem
assim,
coisas que a gente pode mudar, melhorar.
Mas assim, quando uma pessoa ela quer mudar e ela não muda, você tem que entender que não é a sua responsabilidade mudar a outra pessoa.
Ah, nem consegue,
tá?
Né?
Nem, às vezes assim, as pessoas nos procuram, e elas nos procuram com que sentido? Nossa, o Maílson, Patrícia, eu preciso de mudar a minha esposa, eu preciso de mudar o meu marido. Eu preciso de
é o que
de
mais
gerar.
A gente escuta,
exato.
Né?
E aí, o que acaba acontecendo? Isso é possível? Isso não é possível. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: a única pessoa que você é capaz de mudar é a si mesma. Tá? As outras pessoas você influencia. Eu não consigo mudar a Patrícia. Por mais que eu queira fazer com que ela mude, eu não vou conseguir fazer ela mudar. Mas eu sinto, então, o que eu faço? A única coisa que eu consigo fazer é influenciar ela. E como é que eu influencio ela? Ah, eu posso falar, eu posso sugerir, eu posso ser o exemplo para ela naquilo que eu desejo que ela gere algum tipo de transformação, mas não é minha responsabilidade mudar a minha esposa. E também não é responsabilidade dela me mudar. Porque se os dois estiverem dentro dessa vontade, estiverem os dois com esse ímpeto, o que, que vai acontecer? Ele vai se frustrar e ela também vai se frustrar. Porque eu quero mudar alguém e eu não estou conseguindo mudar alguém. Eu não vou conseguir mudar essa pessoa. E isso vai gerar uma frustração muito grande dentro da relação, que na realidade vai acabar desgastando ela do que fortalecendo. Então, quando nós falamos, você quer gerar transformação? Você quer trazer algo diferente para o teu relacionamento? Você precisa de se conhecer, né? Até esses dias eu estava estudando. E assim, o que diferencia um casamento bom e um casamento ruim, na sua opinião? Pega o seu casamento e aí você olha, tem pessoas hoje que estão casadas e estão tendo resultado melhor no casamento do que eu, Maílson. O que aquele casal tem que você não tem? Às vezes as pessoas falam assim, Maílson, mas ele é um casal rico. Não, dinheiro não muda casamento.
Exato.
Mas ele mora num bairro bom.
E nem quer dizer que aquele casamento é bom pelo fato da pessoa serem ricas, né?
Exato.
Quantas pessoas que são ricos, mas são tristes, são infelizes no seu casamento.
Exato. E aí ele vai falar assim, mas então tá bom. Então, mas ele, o casamento dele é melhor porque ele mora num bairro bom. O casamento dele é bom porque ele consegue ter, ele tem empresa, ele tem amigos e por aí vai. Mas nada disso, tudo isso influencia, mas não é o ponto determinante. O que é que muda relacionamentos? O que é que transforma relacionamentos? É conhecimento. Quanto maior for o teu conhecimento com relação àquilo que você quer melhorar, você vai se destacar. A questão é que as pessoas elas não param para fazer esse ajuste, esse alinhamento. Parar para estudar o relacionamento dela, parar para aprender sobre o relacionamento dela, parar para aprimorar, por exemplo, o que a gente está falando essa semana, para saber o que é, quais são os temperamentos seu, qual é o temperamento do seu parceiro, porque isso é conhecimento. E quando você conhece o seu comportamento, com certeza ele vai ser diferente, tá? Ou nós estamos falando sobre o que mesmo, meu bem?
A gente está dando aí uma resumida no que é o temperamento, né? Porque a gente já falou sobre o sanguíneo, sobre o fleumático, sobre o colérico e sobre o melancólico. A gente já pontuou isso daí. Então hoje a gente está fazendo um resumão, porque amanhã é o último dia e amanhã a gente vai falar sobre os 7 vícios que cada temperamento tem a maior tendência. Então vocês vão ficar aí chocado dos vícios que existem. Então você vai até falar, nossa, é verdade, eu sou isso e eu tenho essa forte tendência aí de ter esse vício. Então vai ser muito bacana. Então, gente, não quer dizer que uma pessoa fleumática ela é uma pessoa preguiçosa. Uma pessoa que não está dando importância para aquilo que você está apresentando para o seu cônjuge. Por exemplo, você precisa tomar uma decisão. E para você é muito importante, para ele também. Porém, ele vai falar assim, não, calma aí, deixa eu pensar, deixa eu analisar. Só mais um pouquinho. E você acha que ele está desfazendo isso de você, que ele não está dando importância. Então eu quero assim que você preste atenção nesse comportamento. Não sei se é você, se é o seu cônjuge que é o fleumático aí na história. Se esse comportamento ele tem com todos ou ele só tem com você. Porque às vezes pode até julgar, nossa, você está fazendo isso de pirraça comigo. E na verdade, ele tem esse comportamento com todos, com tudo que ele vai fazer. Então, antes de você julgar, é preciso você conhecer. E como que você vai conhecer? Você tem que ir atrás do conhecimento, nada vai cair do seu colo. Ah, eu quero mudar meu relacionamento, mas o que você está fazendo para que ele venha mudar? Qual é o caminho que você está trilhando? Do murmúrio, da crítica, da rejeição, qual que é o caminho que você está pegando? Então, a pessoa pode reagir mais lentamente, mas também quando ela pega para fazer algo, ela vai fazer até o fim e ninguém vai segurar essa pessoa. Então, olha só a qualidade também, né? Ela pode ser lenta na decisão, porém, ela vai ir até o fim. O colérico ou sanguíneo, ele pode tomar uma decisão, pegar aquele projeto e não ir até o fim. Mas ele te deu uma resposta ali de imediato. Isso também não quer dizer nada.
Na realidade, de repente, é disso que o casamento precisa.
Desse equilíbrio,
exatamente,
né?
Porque às vezes o que precisa no relacionamento? É aquele que tem a primeira ação, a primeira atitude, porque é isso que move. E de repente, para que o projeto ele permaneça, precisa de ter o melancólico, né? Precisa de ter um fleumático, precisa de ter uma outra pessoa que acabe tocando o projeto. E aí vocês falam assim, ah, e se dentro de casa os dois for colérico?
Mesmo temperamento.
Os dois tiver o mesmo temperamento, o que eu faço? Tem solução? Tem solução, porque aquilo que você não é natural, que não é natural do seu temperamento, você consegue desenvolver. E isso que é o legal da coisa. Eu fico vendo, estudando sobre essas coisas, eu vejo assim, pô, se não é natural de um fleumático ter o start, ele pode desenvolver o start. Entendeu? Porque é algo que vai fazer muito bem para ele, porque faz sentido isso dentro da jornada dele. Por isso que é importante entender, por isso que é importante estudar, por isso que é importante
se conhecer,
você saber,
né?
Por isso que é importante se conhecer. Isso, as pessoas às vezes falam assim, mas o que eu preciso de fazer? Qual que é a primeira coisa que eu preciso? Onde que eu devo investir? A primeira pessoa, ou a primeira situação que você tem que investir é em você mesmo. É a primeira, não adianta você querer investir em negócios, investir em outras coisas que de repente o teu temperamento vai até ser um obstáculo para isso. Então, faça o quê? para você, invista em você, identifique qual é o seu perfil para que você consiga ter os resultados que você está querendo desenvolver.
Até ontem mesmo apareceu aí uma seguidora e falou assim: ah, eu preciso de um conselho para... meu marido está saindo de casa e agora o que eu faço? Eu falei para essa pessoa, eu falei assim: ó, calma, não precisa entrar em desespero. O que, que você precisa fazer? Você precisa cuidar de você. Primeiro cuide de você para depois você conseguir analisar o que é que você pode melhorar dentro do seu relacionamento. Dê esse tempo. Coloque as coisas no lugar primeiro. Coloque a sua cabeça no lugar. Vai sair? Vai sair. Mas também não quer dizer que vocês não podem ter um novo encontro. Opa, agora vamos conversar decentemente, vamos respeitar agora, vamos sentar com calma, o que, que é que nós queremos a partir de agora? Então, às vezes, a pessoa está tão afobada com aquela situação que ela não começa a pensar. Olha o temperamento ali gritando. Ela quer resolver para ontem as coisas que demorou aí 5, 10 anos que ela está carregando isso na vida dela. E ela quer agora uma mágica, não é assim, gente? Então é muito importante, passe pelo autodesenvolvimento, se conheça primeiro, tá? Aí assim você consegue amar e ajudar o próximo. Tendo esse olhar, quando você tem esse olhar, você compreende melhor o seu relacionamento, você julga menos e assim você começa a ser mais paciente com as coisas que acontecem. E você começa até a amar mais os defeitos um do outro. Mas isso é verdade.
É, tá vendo?
Você vai ter a inteligência emocional, na verdade.
Pra saber, pra identificar, pra fazer um juízo de valor sobre uma situação que parece ser uma coisa ruim, mas é uma coisa natural. Tá? E quando a gente fala aqui de defeito, o defeito ele é muito subjetivo ao olhar daquele que está observando.
Uhum.
Porque, de repente, é um defeito para quem? É um defeito para você, mas para ele não é um defeito.
Exato. Tá?
Então, quando nós observamos que quando nós começamos a ter esse olhar, o relacionamento começa a melhorar, você começa a julgar menos, você começa a ser mais paciente, tá? Você começa a fazer uma ressignificação dos defeitos para coisas positivas, meu, é importante você identificar, porque isso muda o casamento, isso muda o relacionamento, isso vai mudar totalmente a maneira com que você observa, e isso vai trazer a transformação, de repente, que você está procurando, tá? Um casamento ideal, um casamento extraordinário, um casamento fora da média, é um casamento que você aprende e estuda e obtém conhecimento para colocar esse conhecimento em prática. Aí você começa a construir um casamento que vai trazer essa direção para você. Porque senão não adianta, as pessoas elas acham assim: ah, o meu casamento vai mudar. Mas você não está fazendo nada para mudar, não está aprendendo, não está buscando, não faz nada. Como é que o casamento muda? Não muda, gente, tá? Para mudar é preciso aprender. E para aprender, você precisa de buscar esse conhecimento e se dedicar para que essa transformação acabe vindo aí pro teu relacionamento.
É, e quando você fala, quando a gente fala que você começa a amar até os defeitos, não quer dizer que você está aceitando o defeito nisso, não é. Mas você começa a identificar o lugar que essa pessoa está, aonde ela parte, aonde ela se inicia, e assim vai ficar mais fácil para você conduzir ela para o lugar aonde ela possa ser mais feliz. Igual aqui entre nós dois, eu sou sanguínea colérica, meu marido é fleumático sanguíneo. Então, na hora que eu estou afobada nas minhas decisões, aonde vem a minha calma? Aonde vem o meu freio? Vem dele.
Então me chamou
ele
de
sabe
freio.
De freio. Então ele sabe, ele consegue me conduzir ao lugar onde eu vou ser feliz, que é na paz. Então isso que é o interessante, gente. Aprende com isso, passe por esse conhecimento na real mesmo. Então, o que você precisa aprender aqui para a gente fechar essa noite? Segue esses passos que você vai melhorar o seu relacionamento. São três passos que eu coloquei aqui só. Assim como eu entendo o meu cônjuge é, vai melhorar o meu relacionamento. A partir do momento que você começa a entender ele, com certeza o seu relacionamento já muda. Sabe aquele 1% que já faz toda a diferença dentro da relação? É isso aí que vai acontecer. Segundo, eu começo a aceitar como ele é e não ignorar os pontos a serem melhorados, mas você vai ajudar. Ele tem que ter essa consciência e ele também precisa querer essa ajuda. Então, ele vai aceitar e você vai aceitar como ele é e ele vai aceitar essa ajuda, porque você não vai estar impondo algo para ele. Você vai estar aberto para ajudá-lo e ele vai conseguir abrir também. Ele vai querer ser ajudado. E o terceiro, o último é, eu ajudo ele a desenvolver. Olha só que legal, a harmonia dentro do relacionamento. Eu ajudando meu cônjuge. Gente, a gente não está numa competição.
Exatamente.
Nós não somos concorrentes. Nós somos duas pessoas lutando por um ideal, que é a nossa família. Nós temos um objetivo, que é preservar, que é manter aquilo que a gente falou lá no início. Vou te amar até a eternidade, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até a morte nos separe. Esse é o juramento feito no casamento. Então, assim, eu ajudo a você desenvolver, você me ajuda, aí eu me desenvolver.
Isso,
tem que ser um patrocinador outro.
E isso precisa de maturidade, viu? Por que maturidade? Porque se você não desenvolver maturidade dentro do casamento, o que é comum acontecer? Eles não vão aceitar essa conversa, tá? E para que um casamento realmente ele cresça, um relacionamento cresça, é importante você desenvolver a maturidade dentro do seu casamento e entender uma coisa, que para que o nosso relacionamento ele venha ser desenvolvido, eu preciso de entender ela o melhor que eu puder, tá? Eu preciso de procurar entender ela, saber que de repente tem os dias que ela não está legal, tem os momentos dela, que ela precisa de ter o tempo dela, que ela precisa de viver o momento dela. Quando eu começo a entender ela, o relacionamento ele começa a adotar um comportamento diferente. Uma coisa que a gente sempre fala, nunca deixe as iras, as tretas, os problemas perdurarem na vida de vocês. Porque você sabe a hora que você tem que falar, você sabe a hora que você tem que pedir perdão, você sabe a hora que você tem que se ajustar, você sabe a hora que você ultrapassou os limites, você sabe de tudo isso, não precisa de Maílson, Patrícia vir falar pra você e ninguém. Você sabe a hora que você extrapolou os seus limites. Mas o que acontece? Às vezes você não tem a humildade de falar, não, peraí, eu preciso de voltar lá pra trás e dar um passo pra trás, porque se eu não resolver isso daqui, pode gerar um problema. E levar isso pra frente, né? E aí, o que é? Eu sempre falo pros meus alunos o seguinte, né? É difícil encontrar alguém que não tem problema dentro de casa.
Gente,
é muito difícil.
Gente,
não existe casamento perfeito.
Tira isso da sua cabeça. Né?
E assim, uma coisa que eu sempre observo nos meus alunos é o seguinte. Meu, eles querem mudar os outros. E eu tenho a solução pra isso. Como é que você resolve isso? É você aceitando a pessoa exatamente do jeito que ela é. Porque quando eu aceito a Patrícia do jeito que ela é, meu, o problema acaba. Você quer ver uma coisa bem particular nossa aqui? Ela, até hoje, ela faz isso. No começo, isso me incomodava muito. E o que a Patrícia faz? Ela é uma daquelas pessoas que, quando tá comendo, ela pega o prato dela, com as comidas com molho, e ela pega, assim, o garfo, espeta na carne e fica limpando o prato com um pedaço de carne.
Ah, gente, isso é gostoso demais.
Gostoso, que negócio chato, ruim, nojento.
O melhor sabor fica no final. O fim é o melhor do que o começo.
Aí ela fica lá, limpando. Aquilo, nossa, daí no começo me dava uma gastura, me dava um negócio...
acha nojento.
Né? E aí tá, e ela mexia no negócio dela e comia. Beleza, aí ela faz isso. E o que ela faz? Ela fez discípulo. A Isabela... A filha mais velha, ela faz a mesma coisa. Ela faz a mesma coisa. Fica limpando a comida e tal. E aí a Esther, que é do meio, ela já tá no nível hard. O que que ela faz? Teve um dia que eu tava comendo aqui, ela tinha uns 5, 6 anos, ela comendo, já tá com 9, ela pegou o prato e lambeu, né? Por quê? Vendo a mãe fazendo e aí vai. Mas aquilo me incomodava de uma maneira assim violenta. Eu olhando aquilo, eu sentia, ah, que é isso? Só que eu nunca falei isso pra ela. Nunca falei, fui falar anos depois.
Verdade, até falar, assustei quando você falou.
Fui falar anos depois que esse comportamento dela me incomodava. Por quê? Se eu quero que ela mude, ela tem que fazer o quê? Igual ela quer que, eu quero que atenda as minhas necessidades. E quando eu faço, quero que ela atenda as minhas necessidades, o que que tá acontecendo? Eu tô sendo egoísta, porque eu quero que ela faça algo, eu quero que ela faça algo que venha me agradar. Quando na realidade, se eu quero fazer isso, eu acabo o quê? Eu acabo tolindo ou acabo cortando algo que ela gosta de fazer. Por isso que quando nós começamos a nos entender, eu aceito ela, tá? Eu aceito ela. E se você observar, essas coisas são coisas simples, são coisas pequenas, que você quer que gere uma transformação para você, você quer que gere uma transformação, uma mudança para atender uma necessidade sua. Agora, quando você entende que você tem que aceitar ela do jeito que ela é, tá? Você vai aceitar ela do jeito que ela é, você vai aceitar o teu marido do jeito que ele é, aí o teu comportamento vai ser mudado. De forma, a gente vai perguntar, mas o que que tá acontecendo? Tá? Então, isso traz harmonia. É resolver, né, as questões. Eu fico todo torto nessas câmeras aqui. Uma
fica
câmera
mesmo.
Aqui, outra
você
aqui.
Tá torto.
Parece que na hora que termina isso aqui, parece que eu tava uma corrida. Por quê? Entender as pessoas, tá? Então, entenda as pessoas, porque isso vai trazer, entenda o teu marido, aceita ele, aceita ela do jeito que eles são, que o teu casamento com certeza vai ter um resultado bom imediatamente.
Isso é verdade.
Não vai demorar, não.
Isso também é a forma de você mostrar e falar que ama o seu cônjuge. O amor não é simplesmente uma palavra, ele é muito mais uma atitude. Então, quando eu entendo como meu cônjuge é, como eu aceito como ele é, eu ajudo ele a desenvolver também, isso estou dizendo que eu amo você. Então, se você coloca esses três passos, essas três dicas aí dentro do seu relacionamento, a mudança chegou, a transformação chegou, a maturidade chegou, o diálogo chegou, e tudo isso vai mudar o comportamento, os resultados que vocês estão tendo no relacionamento. Isso também acaba refletindo em todos os pilares da vida, viu, gente? Você começa a melhorar o relacionamento com seus filhos, lá no serviço profissional, o seu espiritual. Você se sente mais motivado para fazer uma atividade física, ir no médico. Por quê? Você resolveu ali a treta que te incomoda. Você resolveu um pilar que você olha para ele e vê ele como um fracasso da sua vida. Então, quando você resolve um problema, já muda também outras coisas da sua vida.
Exatamente. E o crescimento é a partir disso, tá?
É.
Você não vai resolver as coisas assim de uma hora para outra. Não vai.
É um processo.
Não adianta. Se você tem essa intenção, você, infelizmente, você vai ter muitas dificuldades com isso, mas se você entender que você tem que resolver um passo, né? Você tem que dar um passo de cada vez, resolver um problema de cada vez, um desafio de cada vez, quer dizer que você está no caminho do crescimento, tá? E é isso que é um casamento, que é um relacionamento, é crescer um pouco de cada vez, e com certeza vocês vão crescer muito, 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 muito. Amanhã
a gente vai falar sobre os 7 vícios que os temperamentos têm, as tendências que os temperamentos têm.
Você vai ver, gente. Vocês vão se identificar muito com isso aqui amanhã. Tá? Amanhã, sexta-feira santa, a gente vai estar falando sobre isso. Tá? Vamos também...
Vai ter o teste.
Vamos estar disponibilizando o teste para vocês fazer ver qual que é o temperamento de vocês. E aí amanhã à noite vai ser bem legal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Tá? É importante.
Gratidão.
Se você não assistiu as lives anteriores, eu aconselho realmente que você tire um tempinho, assista elas, tá? Se você quer assistir elas pelo YouTube, elas também ficam gravadas lá no YouTube. E no YouTube você tem uma opção lá que você consegue ouvir ela mais rápido. E é bem legal, porque se você por exemplo, escolhe lá a velocidade 1,5, se tem um conteúdo desse nosso aqui que dura em torno de 40 minutos, 50 minutos, você vai ouvir ele, tipo, colocar 2, você vai ouvir na metade do tempo, entendeu? Então é importante você colocar, eu uso muito isso, eu sempre coloco lá a velocidade acelerada, porque eu consigo ouvir os conteúdos num tempo menor. É uma dica, pega o conteúdo, tá? Se quiser ver o conteúdo que também está no Spotify, é a mesma coisa, aumenta a velocidade, você consegue ouvir muito mais rápido. E é interessante que algumas pessoas falam assim, mas se eu ouvir rápido não vai entender. Muito pelo contrário, quando você coloca ele para ouvir um pouquinho mais rápido, o teu cérebro exige mais atenção, e aí você vai ficar focado naquilo que você está ouvindo. E o aprendizado, ele também acaba sendo um aprendizado acelerado.
Bem melhor.
Faz o teste aí, depois você me fala como é que foi. Beleza, pessoal? Beijão.
Grande abraço. Bom
Fica com Deus.
A todos.
Deus abençoe vocês. E se não estiver seguindo a gente,
já segue.
Segue, tá? Falta 5 seguidores de hoje. Tá?
Pra então, bater a meta.
Pra bater nossa meta. Então você clica aí se você não estiver seguindo a gente. Compartilha o nosso Instagram para seus amigos, para as pessoas que você conhece. Por quê?
Muito bom, olha lá. Que Deus abençoe vocês.
É melhor?
É melhor ser em dois.
É melhor ser em dois.
Gratidão,
galera.
Hein?
Deus abençoe vocês, tá bom? E a gente
Até
se
amanhã.
Vê. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
Tchau, beijos.